voltamos com o CB em Total. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a mestre em engenharia florestal, a professora Rosani Franco de Faria Novaes, que é do Mackenzie, e vai falar com a gente sobre os projetos que estão acontecendo na universidade a respeito de desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e cidadania. Mas como a formação dela também é na área da engenharia florestal pela Exalc USP, especializada em educação ambiental, não vamos deixar de comentar com a professora a respeito desse episódio, um fenômeno que não tinha sido registrado ainda em Campinas nesse final de semana. Professora, uma boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Carolina, obrigada. E é uma satisfação estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. E realmente estamos vivendo um dia histórico, né?
Sim.
Um dia após, um episódio muito marcante que tem tudo a ver com a questão ambiental.
Nós vimos, e as informações que chegam, é de que a prefeitura vai precisar, professora, de 3 dias para limpar a cidade inteira depois do fenômeno. Nós, graças a Deus, não tivemos morte em Campinas, mas houve uma em Jarinu. E lá em Atibaia, 200 desalojados. Depois tem alguns números aqui da cidade de Campinas que chamaram a atenção dessa chamada microexplosão. Uhum. Não chega a ser um tornado, segundo os especialistas. Mas o que ele fez foi um corredor de destruição. Por onde passou, ele foi devastando a cidade. E o número de Campinas que mais chamou a atenção, é claro, no São Conrado, 500 casas tiveram telhado com prejuízos. Foram afetadas. Agora, o número de árvores é muito grande. E a pergunta que a gente sempre faz, é claro, o fenômeno não precisa nem dizer que foi um dos mais devastadores já registrados. Mas esse plantio de árvores e essa queda delas em tempestades tem relação com a forma de plantio e teria alguma questão envolvendo meio ambiente, sim?
Ah, sim. Nós sabemos que as árvores estão plantadas nas cidades de uma forma artificial. A árvore natural, ela está na zona rural, ela está no bosque, onde ela tem toda uma proteção, um cinturão e um desenvolvimento de raízes adequado. Quando essa árvore vem para a cidade, vem para uma área de cimento, ela já sofre aquele impacto, né, de viver com asfalto, de conviver ali com situações de estresse para qualquer espécie arbórea. O que nós estamos estudando ao longo dos anos é que espécies teriam mais resistência e de que forma podemos plantar árvores em calçadas e que não venham a gerar tantos problemas no futuro. Então, esse é um estudo que na Exalc fazemos já há algum tempo e temos uma lista. Infelizmente, não temos ainda uma consciência e uma política pública com relação à arborização e temos, sim, muitas árvores inadequadas, muitas espécies inadequadas. Além disso, nós temos muitas espécies que estão na senescência, que a gente chama. São árvores que já cumpriram o seu papel e que precisariam ser substituídas. Uhum. A não substituição são idosos.
Um dado interessante.
São idosos, são porque... árvores idosas que têm o lenho já comprometido. Quer dizer, quando ela cai, você percebe que por dentro ela estava oca.
Já estava... uma tragédia anunciada.
Exato.
Porque
Um estudo e tentar viabilizar quais estão próximas dessa situação.
Porque a gente tem a sensação, e ficou embutido na nossa mente, que a árvore não se derruba, não se tira. E não é bem assim, tá? Ela tem sua vida útil.
Tratando de área urbana, precisa ser feita uma revitalização constante. Fizemos no entorno do Mackenzie o ano passado? Substituímos árvores que estavam bastante já alteradas. E tudo isso tem um laudo técnico. É claro que muito mais do que substituir uma árvore, tem árvores que estão condenadas. A verdade é essa. O ouvinte está aí me ouvindo, mas uma engenheira florestal, eu sei que é. Mas elas estão condenadas. Não tem mais resistência a um vendaval. Isso em situações normais. Imagine numa situação como essa que aconteceu, que provavelmente árvores sadias, árvores jovens, deve ter sido, né, cedido. Mas em situações normais, é possível a gente verificar uma árvore que está prestes a há um tombamento ou está em mais probabilidade de um tombamento quando estiver em vendaval, em chuva forte.
Quando nós temos uma área urbana com árvores bem plantadas, escolhidas pela espécie adequada e não por outras questões, né, de tamanho, de estética, de política para poder entregar a obra, enfim, todas essas questões. Quando a gente tem, então, uma área urbana com todas as características e se forma esse corredor verde que a senhora chama, em momentos de tempestades, não como esta, que essa saiu totalmente do script, vamos dizer, mas quando a gente tem uma situação assim, elas, de certa maneira, também protegem?
Oh, sem dúvida.
Elas protegeriam?
Elas formam um cinturão verde que joga o ar, joga aquele ar para o alto, quer dizer, é possível sim. Em Curitiba nós tivemos em 91 e pudemos verificar quantas árvores foram plantadas justamente em torno da cidade, mas no sentido de proteção de um núcleo grande, né? Um corredor para a fauna, um corredor para desenvolvimento. Então, tudo isso pode ser planejado. A grande questão em arborização sempre foi a falta de planejamento. Então, é isso que a gente fala nas Agendas 21, desde a Eco 92.
Ai, faz tempo.
Mas a gente, devagarinho, vai colocando algumas coisas assim.
Não tem como. A gente está com problema de planejamento vamos falar décadas, séculos, mas enfim, quando a gente fala com força de expressão, isso é na questão urbana, né, nas calçadas, no esgoto, na parte elétrica, então seria diferente com a parte das árvores. E professora, esse trabalho, aliás, sobre a conscientização também, a senhora está fazendo um projeto que já teve uma iniciação muito interessante, que reforça o que já vem sendo discutido há muitos anos, e essas novas gerações já estão preparadas, já estão prontas, que é a reciclagem dos materiais. Eu vejo hoje crianças de 9, 10 anos fazendo a seleção, chamando a atenção dos pais que não fazem. E para eles é um hábito, já é uma coisa comum, faz parte do dia a dia. Elas até estranham quando não é feita a separação. E esse trabalho, então, foi iniciado. Também a senhora coloca a questão do plantio dessas espécies. E o projeto começa agora a tomar um rumo interessante, que é o estudo qualitativo e quantitativo da água da chuva, que é um tema que, infelizmente, na área ambiental, pouco se conseguiu concretizar, professora, não só em termos de precipitações ou de anunciar momentos como que a gente viveu sábado, mas até de qualidade. Dá para usar água, não dá? Para que a gente poderia
uso, né?
Usar de forma inteligente esse recurso? Como é que está esse projeto?
Ok, o Campus Campinas nasce já com algumas características de sustentabilidade bastante interessantes. Talvez os ouvintes não saibam, mas o Mackenzie Campinas tem uma estrutura de edifício que permite rampas de acesso a toda pessoa, de qualquer forma, né? Não, é uma acessibilidade bastante elevada, mobilidade também. E dentro desse projeto inicial do Mackenzie, tem dois telhados que coletam água de chuva. Então, o Mackenzie usa essa água, é um reuso, armazena e reusa para a irrigação da área verde, para a lavagem dos subsolos. Então, isso já vem sendo feito de forma, assim, como prática. Agora, ele passa a um estágio de parte acadêmica, onde os alunos vão quantificar para saber pH, alcalinidade desta água coletada e saber como que usos posso dar a ela. E sempre pensando em aumentar esse armazenamento da água da chuva, que em termos de crise, em tempos de crise, nós estamos vivendo um inverno diferente do ano passado.
Ah, mas a gente ainda está com a lembrança, viu?
Já está com a lembrança. Ainda não podemos pensar que toda essa questão hídrica, ela tem vai e vem, então é justamente provando que o homem alterou o meio ambiente e agora ele sofre muitas vezes com a seca e outras vezes com a enchente. Mas
falaram
tudo isso
que foi vingança
da natureza. Não, ela não vinga, não. É não. Consequência da própria ação do homem, né?
E
da mulher também. Quando a gente fala assim,
o homem,
né? Mas, de qualquer forma, a gente começa em Campinas agora. O programa chama-se MAR, Mackenzie Ambientalmente Responsável, cuidando de todos os resíduos. Resíduos de laboratório, resíduos de latinha, papelão, quer dizer, todos eles agora terão um destino enviado para cooperativas da nossa Mackenzie Voluntária.
Você acha que é um projeto piloto que pode até servir para política pública?
Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos pensando que isso, já conversamos em algum momento, para que ele seja destinado a entidades que nós já participamos, creches e casa de idosos, porque não é para nós de grande satisfação ter um material que não foi para o lixo, num primeiro momento, conscientizar 1.800 alunos, certo, que já são os alunos do Mackenzie Campinas, e destinar isso para obras sociais, quer dizer, no sentido de fazermos a nossa parte social também. Então, sim, eu acho que há um envolvimento grande de alunos, de professores, e estamos caminhando. Como
cria
tudo,
um cinturão social.
Isso, eu acredito que para mim é uma satisfação, porque o MAR começou em São Paulo. Em São Paulo ele já tem várias ações fortes, e agora aqui, com todo esse engajamento, com a ajuda de vocês também, para que a gente possa divulgar e conscientizar a população de toda a região.
Com certeza. Professora, muito obrigada pela sua participação e vinda aqui ao estúdio da CBN.
Eu que agradeço, e vamos estar juntos em outros momentos.
Com certeza.
Tá bom? Um grande abraço a todos. E olha, vamos fazer cada um a sua parte lá em casa, todo mundo, né? Sabe a sua lição, mas não custa a gente dizer, né? E na região também, no seu bairro, na sua cidade, tudo que pudermos fazer, com certeza os desastres, as catástrofes vão ser minimizadas. E é isso que eu peço a todos.
Obrigada. Eu falei com a professora, mestre em engenharia florestal, a doutora Rosane Franco de Farias Novaes.